Pessoal, eu vou colocar um trechinho só do áudio aqui, do vídeo do pastor Antônio Júnior. O título do vídeo postaram no grupo lá, né? Veja o que ainda pode acontecer em Israel antes da volta de Jesus, conflito no fim dos tempos. O nome do canal é Pastor Antônio Júnior. Eu gostei do canal, me inscrevi no canal. Eu vou deixar rolar o vídeo aí, depois vou comentar. As imagens são bem legais, então, o vídeo é muito bem feito, é muito interessante, muito legal o canal dele.
É muito importante nós sabermos que os judeus ainda aguardam a vinda do Messias prometido no Antigo Testamento, enquanto nós cristãos cremos que o Messias é Jesus, que veio há 2.000 anos atrás, mas que foi rejeitado pelos judeus. Foi por isso que Cristo disse aos israelitas: Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram, mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Esta outra pessoa na qual Jesus se referiu e que virá em seu próprio nome é o Anticristo, que deve se revelar em breve. Ele se assentará no templo de Deus, que é exatamente o terceiro templo, que será construído no local que hoje se encontram o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa, o terceiro local mais sagrado para o islamismo. E caso Israel inicie essa construção, este será o maior motivo para o povo muçulmano se levantar contra Israel, causando assim uma guerra terrível. Viu só como nós estamos perto do fim? E para que você entenda como a volta de Jesus está relacionada à nação de Israel e ao terceiro templo, eu vou te mostrar um breve resumo sobre a história deste povo e como os preparativos para a construção deste templo estão quase se concretizando. Mas antes disso, eu peço que você já deixe o seu like.
Então, deixa o like lá, é muito bom. Se quiser se inscrever também, o canal é muito bom. Mas eu queria dizer uma coisa aqui sobre isso. Isso aí a gente já sabe, né? Todo mundo que é aqui da escola já sabe. A gente fala isso há muito tempo já. Antes de, no, provavelmente, não sei, não conheço o pastor, né? Eu sei que o Bob fala, desde criança, praticamente. Agora, o pastor, eu não sei desde quando ele fala, ele sintetizou tudo isso, né? Mas a questão que eu queria comentar aqui, ela é muito simples. É que assim, e ela é mais reveladora e simples para nós, luciferianos, para nós da escola de Lúcifer, do que até para os cristãos, e até para esse pastor, para todos. Porque com a chegada do anticristo, eles vão ficar tudo procurando o Messias, né? E vão achar. Só que a questão é que os luciferianos já vão ter achado. E a dinâmica arquetípica se caminha para um cenário onde vai ter assim. Então Israel se tornou um país terrorista. Todo mundo está vendo, aí o pastor está vendo que eles estão acabando com a Palestina. Eles vão expulsar todo mundo, o pastor até fala isso, que está expulsando gente lá. No começo do vídeo ele fala, não quis mostrar um trecho tão grande, para me ater até essa parte. Mas enfim, todo mundo está vendo que Israel se tornou um país terrorista. Então vai estar lá. E outra coisa, ele já falou aí que eles negaram o Messias. Jesus falou, quando o outro vier, eu vim em nome de Deus, vocês não me quiseram. Quando o outro vier em nome de vocês, vocês vão querer. Então, todo mundo sabe que o Messias que os judeus estão esperando, todo cristão, né? Todo mundo, na verdade, mas todo cristão, cristão sério, pessoa séria que realmente estuda o cristianismo, e ele vai saber na hora que sentar alguém lá naquele templo que é o anticristo. Todo cristão vai saber. E até quem não é cristão, descrente, mas vai ver se concretizando, sabe que é o anticristo. Que é, ele pode até não acreditar, mas ele sabe que é a mesma figura. Ele vai falar, esse judeu louco aí, supersticiosos, judeus fanáticos, criaram um anticristo lá. Aquele cara acha, do mesmo jeito que eles riem do Jair do Bolsonaro, que eles falam, oh, o cara pensa que é o Messias, dão risada, ou riem do Bob até, eles vão, os descrentes, os ateus, os idiotas, eles vão rir do anticristo. Vão falar, o cara pensa que é o anticristo, ho, ho, ho. Mas o cristão vai saber, que ele sabe que a profecia diz que quem sentar lá vai ser o anticristo. Agora a questão é a seguinte, a reflexão que eu tive. Você tem Israel, um país que se tornou terrorista, que embriagou tudo, até os cristãos, né? Porque vai ter cristão que vai achar que o anticristo é o Messias. Vai ter cristão que vai achar isso, como tem gente que apoia o Bolsonaro. Não é tanta gente assim, mas tem gente. Sabe que o Bolsonaro é um genocida, mas apoia. Entende? Então vai ter gente porque pela ignorância, por não saber. Vai ter gente que pela ignorância, por não saber, né? Como tem pessoa que é cristã e apoia Israel. Na hora que sentar o Messias de Israel lá, você acha que ele vai falar, não, não é o Messias, é o anticristo. Eles já sabem que o cara que vai sentar lá é o anticristo, deveriam saber, mas eles são cristãos que não conhecem a Bíblia. Existe gente assim. Por isso que eu digo, cristão sério mesmo, que lê a Bíblia, vai saber quando sentar lá, é o anticristo. Mas a questão é que eles vão ficar procurando também o Messias, né? E a questão é que eles vão achar. Esse é o ponto. Eles estão procurando agora, tá igual barata tonta, mas vai chegar um momento, vai ficar óbvio pra todo mundo. Sabe? Vai ficar, tipo assim, cada vez mais óbvio. Cada vez mais, numa crescente, assim. Porque Israel é um país muito poderoso. Como ele fala ali no vídeo, Estados Unidos está se voltando contra eles, as nações estão se voltando contra eles, só que eles estão, não é a primeira vez, né? Mas eles estão mais preparados, assim eles acham, estão de fato muito bem preparados, sabe? Pela influência, por tudo que eles têm, mas também não se sabe também até que ponto, assim, politicamente, sociologicamente, eles estão preparados de fato, né? Eles podem até estar desentendendo entre si, mas o fato é uma grande força bélica, uma grande potência até, e uma grande influência mundial, né? Com um grande exército, isso é bom enfatizar. Porque na hora que Israel sentar o anticristo lá, com todo o poder bélico deles, com a influência, com o poder que eles têm, será que vai sobrar algum mestre? E na hora que eles começarem a caçar os messias, será que vai sobrar alguém que se atreve a dizer, a aparecer? Não dizer, mas aparecer, insinuar, agir como se fosse. Será que ia existir um Jair Bolsonaro na face da terra? Se o anticristo tivesse sentado lá, beleza, sentei aqui, cadê? Cadê o Messias? Aparece. Você acha que ia existir Jair Messias Bolsonaro? Ia existir Bolsomínio no mundo desse? Qualquer um que houver uma conversa que é o Messias, ou então alguém que acredita, entende? Como já foi, há 2000 anos atrás foi assim. Então, assim como naquela época ficou evidente quem era cristão, quem era a verdadeira religião, o verdadeiro Messias, os verdadeiros seguidores do verdadeiro Messias, em algum momento isso vai acontecer de novo, porque as profecias vão se cumprindo, os ciclos vão se fechando. Então vai ficar nítido. Porque por mais que o Bob jamais fez isso, né? Batendo o peito, sou eu, ele nunca fez isso. Mas a gente fala, as pessoas sabem, já ouviram falar. E tá cheio de mestres aí, né? Pessoas que querem ser líderes, né? Tem o próprio Bolsonaro aí. Mas cadê? Não vai sobrar nenhum. O fato é esse, não vai sobrar nenhum. Eles vão fazer questão do contrário, dizer, não, tem nada, vou mudar meu nome, porque o Jair vai mudar o nome. É por outra coisa, Jair não sei o que lá, Bolsonaro. Jair da Silva, Bolsonaro. Tomara que não mude pra Souza, né? Nem para nenhum nome aí que a gente goste. Mas enfim, o fato é, ele vai permanecer de qualquer forma. Quem conhece ele sabe disso. Quem está com ele não só sabe disso, como em algum momento vai ter que assumir o compromisso de permanecer com ele, seja o que for, porque a verdade é o que é. Então assim, o que será que as pessoas querem de verdade? Elas querem estar do lado da verdade? Ou querem estar do lado da turminha? Sabe? O que elas teriam feito há 2000 anos atrás? O que elas fizeram de fato? O que elas poderiam ter feito nessa vida? E o que elas farão? Como vai se desdobrar a história? Algumas coisas estão escritas e outras não. Mas é curioso pensar sobre isso. Vai chegar um momento que ninguém vai ter dúvida. Porque no momento em que todo mundo se esconder... Assim, ninguém quer aceitar o brilho dele, né? Mas no momento que todo mundo se esconder de medo, igual barata... Aí só vai sobrar ele. O brilho dele. É uma pena que seja assim. E talvez não seja, mas é um cenário possível, né? Um comentário que eu trouxe só, a perspectiva. Mas seria uma pena as pessoas reconhecerem ele por medo. Por desespero, ou pelo óbvio, só sobrou ele. Se não é ele, não existe. Não tem ninguém, então. Só sobrou ele. Porque hoje parece legal, né? Parece que é descolado, quer ser herói, então, quer ser o Messias. E quando ser o Messias for uma desgraça? Uma coisa ruim? Como já foi, e é. As pessoas não sabem que é. Ser o Messias é saber que vai sentar um filho da puta lá na tal cadeira, num tal lugar, que vai te pentelhar, que vai te encher o saco. Será que Mestre Aleph, essa galerinha toda aí, sei lá, Hélio Couto, esse povo todo. Qualquer um que acha que a gente tá fazendo papel de sei lá o quê aqui. Que no, qualquer um que não nos leve a sério. Eles acham o quê? Que ser o Messias é ser um popstar? Ser o Messias é ser perseguido. É ser assassinado. Crucificado. Talvez. E se vocês quiserem repetir? Vamos aí, cadê? Não é Messias? Vamos lá, crucificar de novo, para deixar claro que você volta, entendeu? Nós só vamos aceitar o que vier para nós. Os judeus, eles tentaram descolar o negócio, né? Da essência, do divino. Não, você é o Messias? Você é Deus? Não, não quero. Aí Jesus falou: não, eu vim em nome do Pai, vocês não aceitam. A hora que vier um para vocês, daí vocês aceitam. Eles querem se desconectar de Deus. Querem ser suficientes, né? A jornada do Messias, da igreja, a jornada cristã, ela é o contrário. Nós queremos nos aproximar de Deus, nos conectar com Deus. E a gente tem feito isso há 2.000 anos. Não só há 2.000 anos, né? Mas o mundo moderno, né? O calendário se conta com 2.000 anos, 2.021 anos, né? Depois da história toda do Messias. Então o círculo está se fechando cada vez mais. E haverá um momento, é nítido, para o luciferiano é nítido, que todos saberão que é o Messias. Ah, mas aí vai ser um momento de tomar champanhe, comemorar, e soltar rojão, e rir da cara dos outros, menosprezar quem está sofrendo, esquecer e já cair no mesmo erro que os outros caíram? Não, eu diria que não. Eu diria que esse é um momento que a gente tem que refletir com muita humildade, com muita fé em Deus. E com muito respeito. E Deus é grandioso. O poder muda de mãos como o vento muda de direção. Deus tem o poder. Deus é o poder. Nós não somos nada sem Ele. Se a gente ameaçar esquecer isso, a gente pode desaparecer com o vento. Mas Deus também é grandioso. Ele está com aqueles que estão com Ele, né? Tanto é que fez essa história toda durar 2.000 anos. Mas quem diz que a história acaba em 2.000 anos? Existe uma dinâmica arquetípica, né? Existe apocalipse. Existe um desfecho, né, para essa história. E eles tentaram fazer isso, né? Não sei, eu não li o Talmud, mas eles, não sei, eles não devem ter profecia no Talmud, né? Mas tem umas aberrações no Talmud. Eles têm o livro dele. Mas a verdade é que eles, comparado ao coletivo, ao que se tornou o cristianismo, a força de coesão, pesquisa na Wikipédia o que significa a palavra coesão, é uma unicidade, é um ponto convergente que reúne uma massa consciencial grandiosa que abocanha Israel, abocanha tudo. Israel não aguenta. É muito grande. Para não falar do islamismo, né? Que já é pau a pau ali com Israel, Israel tenta oprimir. Mas ainda tem o cristianismo que é maior que os dois, é maior que tudo. Para não falar também dos orientais, né? Israel é um país pequeno que só se tornou o que se tornou porque é o que Deus escolheu. Mas Deus não se limita a Israel, Deus é o resto do universo. Então os asiáticos contam também. Eles podem se tornar, se assim Deus decidisse, a desgraça de Israel, né? Como foi. Em épocas da história, né? Quem lê a história dos judeus aí vai saber que eles passaram altos perrengues lá com os egípcios e tal. Foram perseguidos no mundo inteiro, né? Enfim, é um ciclo que não se repete. Mas as dinâmicas arquetípicas estão se agitando, eu diria, numa frequência maior. Mas eu creio que é isso. Fica aí a reflexão para vocês. Uma reflexão até atormentadora, eu diria, né? Mas se a pessoa não souber lidar com alguns fatos muito sérios, se a pessoa não tiver a capacidade de renovar o conceito que ela tem de seriedade, de importância, da verdade em si, ela não está pronta para entender o que eu estou falando. E talvez nem para ouvir o que a gente está conversando aqui, que é um assunto comum. das altas patentes da escola. Que é um assunto que todo mundo lá quer, todo mundo quer falar disso, todo mundo quer, deveria, mas não parece que não é, mas todo mundo lá, pastor, seja quem for, ele, o culto, toda essa galera, eles deveriam querer chegar no momento de, beleza, é isso, apareceu, chegou, vamos viver com isso agora? Vamos aceitar isso para nossa vida? Vamos viver essa realidade? Eles se recusam a isso. Eles querem viver uma projeção da verdade. A projeção que eles têm da verdade. Eles acabam vivendo isso. E alguns vão até o fim com isso. E vão se perder na loucura. No nada, no limbo com isso. Porque a verdade, ela converge. Ela é convergente. Ela tem um ponto central. Saiu dela, é caos. É outra coisa. Não é a verdade. É a ilusão. É o Maya, né, que os budistas falam. Mas as pessoas deveriam querer participar disso. Deveriam se interessar. Assim como eu escutei o Bob falando, sintonizei na hora. Dei um pulo, levantei a orelha na hora. É isso. O que, que é isso? É isso. As pessoas têm essa sensação. Eu acredito até... Apesar que esse vídeo tem 2 milhões de exibições, tá? É 12 de maio de 2021. Bem recente. E o canal dele tem muitos milhões, cara. O canal dele tem 7,9 milhões de inscritos. Olha o tamanho do cristianismo. Olha o tamanho do Messias. O tamanho da verdade. Muita gente assiste isso aí. E eu diria que a maioria delas está empolgada mesmo com essa questão teatral. Eles querem ver os acontecimentos. Eles querem ver Jesus voltar. Mas imagine a surpresa. É aquilo que o Bob sempre fala. De ver que já voltou faz tempo. Debaixo do teu nariz. E você não viu. Você estava lá esperando, se preparando, né? Você passou a sua vida inteira se preparando, treinando o discurso, eu sei lá, a performance, né? Indo na igreja, sei lá, fazendo o quê? Deixou de fazer um monte de coisa que você queria. Viveu, você viveu uma vida em torno disso. Para perceber que já foi lá atrás, você praticamente perdeu e foi pelo caminho contrário. E agora já alguns estão tão longe que... Tem a impressão que nunca poderão alcançar. Imagina que horrível deve ser isso. Pesadelo. Então nós temos que dar graças a Deus todos os dias. Principalmente nós, luciferianos. Temos que dar graças a Deus. Vamos ter um pouco de humildade e paciência, né? Senão pode passar e vocês nem vão ver perdido aí, né? Na busca. No excesso de querer encontrar, né? Eu imagino que alguns que estudam muito a Bíblia, pessoas puras, como o Leandro, por exemplo, que leu a Bíblia e viu lá o ladrão na noite. E se ateve àquilo. Aí quando ele viu o ladrão na noite, que era o Messias, ele falou, opa, é o Messias na quebrada, caramba, é o Messias. Muita gente vai ver isso. É curioso, né? Os caras da quebrada, os funkeiros, os drogados vão ver, é o Messias. Os caras que realmente lê a Bíblia e não fica na superficialidade. Esse é o povo muito da turminha, sabe? Eles, a visão que eles têm é a visão da turminha. Infelizmente, é o coletivo, né? A massa crítica do coletivo. Existe uma barreira grande. Mas essa barreira será quebrada. Nesse momento que eu falei aí. E chega, eu já falei demais, tá bom? Tchau, luz pra nós.